Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje damos as boas-vindas a 2018, desejando, desde já, um excelente ano a todos aqueles que nos ouvem nos vários cantos do mundo onde se fala português. No programa de hoje vai ser o meu convidado, o jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia, e vamos conversar sobre os principais acontecimentos da Igreja neste ano que agora começa. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Agora é a altura para ouvir Bonga, depois vai ficar com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Somos irmãos, Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Acabar com a guerra, sim, liberdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente. Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai, que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, paz em Angola, mantida com liberdade pra sermos felizes. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Hey, hey. Mariquinha, 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 tu vem, nós vamos. Mariquinha, ai, 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 Mariquinha, vem cá, 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 Mariquinha, vem cá.
Bonga, no Lusofonias. Agora ficamos com o lançamento do novo ano, aqui feito pelo padre Tony Neves.
Desejo a quantos me lerem um 2018 inspirado e abençoado. Esta foi a mensagem de desejo que mais escrevi nas redes sociais e mais disse a quem encontrei nesta viragem de ano. Creio que o ano será bom se a inspiração do Espírito Santo marcar o ritmo das nossas decisões e se a bênção de Deus der forma e sentido operacional às nossas ações. 2018 terá duas grandes marcas a nível da Igreja, o Sínodo sobre as Novas Gerações e o Congresso Missionário Americano. Não conhecemos por completo a agenda do Papa Francisco para sabermos já onde ele irá. Ele habituou-nos a agradáveis surpresas e vamos tê-las, estou certo. Quando o Papa Francisco foi a Cracóvia, na Polónia, às Jornadas Mundiais da Juventude, deixou alguns desafios aos mais novos que agora irão a ser agarrados na preparação e celebração do sínodo que aí vem. Ele disse que todos temos de passar pelo mundo e pela vida imprimindo marcas de qualidade. Lembrou que a vida é um jogo de futebol em que todos somos titulares, não havendo espaço para bancadas ou banco de suplentes. Este espírito positivo, feliz e construtivo vai saltar para o sino do que assenta sobre o compromisso sério, ousado e empenhado das novas gerações na Igreja e na sociedade. Há grandes investimentos a fazer junto dos mais jovens no que diz respeito ao seu crescimento na fé. Também há que apostar muito no discernimento vocacional para gerar felicidade e compromisso, evitando vidas à deriva. O Papa Francisco tem a firme convicção de que aquilo a que nós chamamos de falta de vocações é apenas um sintoma de um discernimento vocacional mal feito, pois Deus continua a chamar para todas as missões, incluindo a de padre, a de religiosa ou de religioso. Os jovens têm de sentir que há lugar para eles na Igreja, pois a sua missão é fundamental para garantir presente e futuro, alegre, criativo e feliz. Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, está a preparar-se para acolher o Congresso Missionário de toda a América. É caso para dizer que todos os caminhos do Canadá à Argentina irão dar a Santa Cruz. A Igreja, estive lá e participei no fim de uma reunião dos quatro bispos e dos padres do Conselho Presbiteral desta diocese boliviana e pude ver o investimento de organização que está a ser feito para que o evento seja um enorme sucesso pastoral. Já está publicado o documento de trabalho que promete acesas discussões quanto ao futuro da Igreja no continente americano. 2018 será um grande ano. Cá dentro e lá fora não haverá mãos a medir. Exigem-se compromissos de seriedade por um mundo mais marcado pela justiça, a paz, o amor e a alegria, os grandes valores do Reino de Deus. Como pediu o Papa em Cracóvia, equipemo-nos a rigor, entremos em campo e façamos este ano o jogo da nossa vida. Queremos um mundo melhor e vamos tê-lo. Desejo um inspirado e abençoado ano de 2018 para todos e para todas.
Um bom ano também para o padre Tony Neves. Agora vamos para a música. António Variações é para amanhã e é mesmo hoje, já daqui a pouco, que vou estar à conversa com o jornalista Otávio Carmo.
Parece que não consegues gostar e do que gostas. esta já está preenchido. Mesmo de quem diz que está para adorar, é para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar.
No início de 2018, queremos aqui lançar no Lusofonias os acontecimentos que vão marcar este ano ao nível da Igreja. É por isso meu convidado, o jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia, que nos vai ajudar a perspectivar aquilo que podemos esperar deste ano que agora começa. Olá Otávio, seja bem-vindo, muito obrigado por estar connosco.
Olá, obrigado pelo convite.
2017 foi assim um ano dedicado às comemorações do Centenário de Fátima, que tiveram o seu ponto alto, naturalmente, com a visita do Papa Francisco. O que é que fica para a Igreja Portuguesa depois deste ano de celebração em torno de Fátima?
Fica um grande desafio, porque, na verdade, Fátima e o seu centenário foram uma bússola, um farol para os últimos 7 anos, por exemplo, de estruturação pastoral, de ideia de fundo, de afirmação do catolicismo na sociedade. Basta pensar, por exemplo, no grande impacto que teve a visita da imagem peregrina Nossa Senhora de Fátima a todas as dioceses. E, portanto, houve ali um momento em que os católicos saíram à rua para afirmar sem qualquer problema que a sua devoção, a sua fé, e encheram as ruas do país, de norte a sul e nas ilhas. E esse dinamismo agora tem de ser continuado de outras maneiras. Eu acho que esse é que é o grande desafio daquilo que ficou de todos estes anos e da visita do Papa e das inúmeras peregrinações a Fátima que as dioceses e que vários movimentos fizeram, é fazer com que este momento de festa não tenha sido assim uma espécie de festejo de um campeonato de futebol. E agora que começa um novo campeonato, se esquece tudo e que não há mais nada para fazer. Eu penso que esse é o grande interesse de ver agora em 2018, 2019.
Como é que vai ser, não é?
Como é que esta dinâmica muito interessante que se criou nos últimos anos à volta do centenário de Fátima, das comemorações, do debate público, que também foi importante, sobre este evento e o seu lugar na construção do Portugal contemporâneo, como é que isto vai continuar?
A presença do Papa em Fátima vem demonstrar a importância que Fátima tem para o mundo?
Sim, porque consagrou uma ideia universal de Fátima que já estava vivida, construída, mas que naquela multidão, sobretudo do dia 13 de maio, era bastante visível, ou seja, no dia em que os pastorinhos são canonizados e, portanto, em que são propostos como santos para todo o mundo e em que se celebram os 100 anos das aparições, em Fátima estavam pessoas de dezenas de países, havia dezenas de bandeiras, haviam-se cores de todo o mundo. E, portanto, o Papa, no fundo, vamos usar uma imagem que as pessoas percebem bem, acaba por ser uma espécie de cereja
no
topo do bolo, porque tudo o resto por si só já era evidente. Isto é um bocado da história de Fátima. Não? Ninguém agora determina de cima para baixo que Fátima é para todo o mundo. É a própria dinâmica da Igreja Católica que traz isso aos olhos da Igreja e da sociedade. São os católicos de todo o mundo que começam a peregrinar a Fátima e, portanto, constatando essa dimensão universal, nós reconhecemos-la. É isso.
E como é que podemos ler esta alteração que o Papa foi fazendo ao seu programa oficial? Ou seja, primeiro não se sabia se vinha, depois vinha só umas horas, depois acabou, depois dir-se-ia que vinha só no próprio dia 13, depois acabou por vir no dia 12. O que é que terá cativado o Papa Francisco para ir alterando, estando mais tempo em Portugal? E
eu por acaso, em relação a isso, tenho a ter bastantes certezas, o que é bom, porque se me enganar cai redondo. Mas eu julgo que foi a visita de outubro do Cardeal Secretário de Estado, do Cardeal Pietro Parolin.
Um dos braços direitos do Papa, não é?
Exatamente, que esteve antes a presidir uma celebração de outubro e a partir do momento em que alguém vê e que tem de aconselhar o Papa, mas que vê a procissão das velas, certamente o conselho é, se tens de estar em Fátima, vai à noite, porque é um momento excepcional.
Uhum. E terá sido isso?
Eu penso que a partir daí se define melhor o programa, não tenho qualquer dúvida que se define melhor o programa e que passa a constar nesse programa uma oração da noite em que o Papa até, de certa forma, também surpreende, porque é aquele momento em que sai do Papa Móvel e vai a pé e que se faz peregrino com os peregrinos. A indefinição em volta do programa é importante nós percebermos que um Papa sul-americano tem uma dimensão de espaço diferente da nossa. Eu, por exemplo, recordo que uma pessoa, para ir de São Paulo, falando do Brasil, que se calhar é um país que as pessoas percebem melhor, para ir de São Paulo a Belém do Pará são 3 horas, né, de avião.
Isto sempre vale do mesmo país, não é?
3 horas de avião faz o Papa Roma-Fátima. E, portanto, para ele, a ideia de isto não é uma viagem internacional num sentido, é quase uma viagem interna, certo, para um sul-americano. E é assim que têm funcionado as viagens na Europa. As viagens na Europa têm sido até hoje viagens de um dia. Porque, no fundo, entram naquele registro quase de estar dentro do mesmo país. A Europa em si, geograficamente, vamos rapidamente de uma ponta a outra. Houve uma exceção, que é a viagem à Suécia, porque, efetivamente, desde de Itália a Lund já começa a ser um bocadinho diferente. Mas 3 horas para um sul-americano...
É ali ao lado, não é?
É ali ao lado, exatamente. Portanto, para o Papa, no seu contexto mental e cultural, fazia sentido que a viagem a Fátima pudesse ser uma viagem de um dia, porque era ali mesmo pertinho. Quando tem o registro dos seus colaboradores e também o pedido do Santuário de Fátima e da Conferência Episcopal, de que possa estar com os peregrinos na noite do dia 12, eu penso que a partir do momento em que é aconselhado nesse sentido, ele próprio também acolheu e viveu, certamente com muita emoção, toda aquela imagem do santuário à noite e dos peregrinos com as velas e a rezar. É uma imagem impressionante e certamente é uma imagem que marca o pontificado.
Mas continuando a fazer esta retrospectiva 2017, além da visita a Fátima, no ano passado o Papa Francisco esteve no Egito, na Colômbia, em Myanmar, no Bangladesh. São países com uma história recente marcada pelo conflito, em que a mensagem de paz e reconciliação do Papa, podemos dizer que teve assim um significado essencial.
Sim, são países que marcam muito o que é o pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco vai onde a Igreja e onde a humanidade está ferida. Por muito que isso possa chocar algumas pessoas, mas no fundo é seguir à risca o que pediu Jesus Cristo, que disse que não veio para quem tinha, para quem estava bem, veio para os pecadores, veio para quem estava doente. Isto é algo profundamente evangélico e que representa a dinâmica própria do pontificado do Papa Francisco, que não só tem a ver com aquela ideia já muito bastante consolidada na opinião pública das periferias, de ir a locais que estão à margem até muitas vezes da própria opinião pública, mas ir a sítios onde a mensagem de paz e de reconciliação da Igreja Católica possa fazer sentido para pessoas que estão feridas na sua humanidade, que estão de costas voltadas e que precisam de um recomeço que tenha palavras de diálogo e de esperança, e o Papa Francisco nisso tem sido um líder internacional, como provavelmente, esperemos que o nosso António Guterres possa fazer algo semelhante como secretário-geral da ONU, mas não há neste momento uma referência internacional capaz desta mobilização e desta...
E alertar, não é? Para os problemas, não é?
Exatamente. Basta que as pessoas pensem. A quantidade de notícias que viram sobre o Bangladesh e o Myanmar enquanto o Papa lá esteve e a quantidade de notícias que viram depois disso. O problema continua lá, mas já não se fala dele. Se o Papa não tivesse ido ao Bangladesh e ao Myanmar, se calhar há muita gente que não tinha noção da dimensão do que se estava a passar. E, portanto, tem um passo. Agora, é importante que a comunidade internacional dê os passos seguintes. que o próprio Papa disse isso já numa viagem, no avião, aos jornalistas do regresso. O Papa é o Papa, mas não faz milagres neste sentido da política internacional. A comunidade internacional tem instrumentos e mecanismos mais do que suficientes neste momento para resolver os seus problemas sem ser pela força. Há uma opção de fundo que é não os utilizar. E o Papa também tem denunciado isso.
Uhum. Já na próxima semana, o Papa Francisco vai também iniciar uma visita ao Chile e ao Peru. No fundo, mais uma viagem à América do Sul, de onde o Papa é natural. Mas, curiosamente, o Papa ainda não fez nenhuma visita, nem está agendado nenhuma visita à Argentina.
Eu vou dar outra certeza absoluta, que é para quando cair, também ser com grande estilo. Eu penso que no dia em que o Papa for à Argentina, já não volta. No sentido em que o Papa irá à Argentina já como Papa emérito e ficará lá. É a ideia que eu tenho, penso que é o que faz sentido na visão que ele tem do pontificado. É um Papa para o mundo que viveu grande parte da sua vida na Argentina e, portanto, neste momento tem de, quase, vamos falar assim, tem de compensar o resto do mundo. E, portanto, a ideia que eu tenho é esta. O dia em que o Papa for à Argentina será a última viagem como Papa e até, eventualmente, já como Papa emérito.
Ou seja, podemos vir a ter dois papas eméritos?
Eu, em relação a isso, já não estou a falar de tempo, estou a falar de projetos. Não sei exatamente qual é que
será
é
já amanhã,
que
será daqui
Papa...
a 10
não,
anos,
eu julgo que não será já amanhã.
Isso não. Vossa expressão,
tem,
claro.
Não, mas ou seja, o pontificado ainda tem bastante no depósito, ainda consegue.
Se bem que o Papa diz sempre que acha que vai ter um pontificado curto, não é? Depende daquilo que é curto, se compararmos com o João Paulo II, não é?
O pontificado de João Paulo II, que é o que está no nosso subconsciente, lá está, é importante este registro cultural, né, e do nosso tempo. O pontificado do Papa São João Paulo II durou de 26 anos e meio, claro, portanto, a partir daí vão ser todos curtos nesse sentido. Agora, a ida à América do Sul e à Igreja Católica na América Latina tem várias coisas interessantes, para além dos sítios onde não foi. Neste momento, depois desta viagem, o Papa não terá ido ao Uruguai, que é um país, enfim, que é um país mais laico daquele contexto, a Venezuela, que está numa crise em que nem sequer acho que seja aconselhável que o Papa lá esteja, porque podia acicatar os ânimos de uma parte ou de outra, e a Argentina, que é a sua terra natal.
Uhum.
Portanto, a América Latina tem quase 50% dos católicos em todo o mundo. Nós somos europeus e gostamos de achar que somos o centro do mundo, respeitosamente, porque, enfim, há uma quantidade de coisas com a qual nós nos vemos como sendo importantes para o mundo como ele é hoje.
E temos o Papa, não é? No fundo, desde logo achamos que somos mais importantes porque a residência do Papa é na Europa, não é?
Agora, é natural que o Papa esteja periodicamente e regularmente na América Latina, porque é efetivamente o continente neste momento em que o crescimento do catolicismo e que a sua importância global justifica essa presença constante. E também no Chile e no Peru, com desafios muito concretos, especialmente, penso que do Peru, com a questão da pobreza e com as desigualdades do país, agora com outra crise política, que também o Papa não tem tido muita sorte com algumas viagens, porque rebentam crises políticas pouco tempo antes dele ir, mas também podemos ver isto do ponto de vista da fé e achar que é a providência. Agora, há nesta viagem um gesto importante, que é transnacional, que é já um encontro com comunidades da Amazónia, projetando o que vai ser o Sínodo de 2019 sobre aquela região. E mais uma vez temos o Papa Francisco na linha da frente de chamar a atenção de problemas muito sérios para toda a humanidade, que passaram de moda. Falar da Amazónia hoje em dia e da crise ecológica na Amazónia passou de moda. Antigamente, eu lembro-me, falávamos disso regularmente. Tínhamos reportagens, tínhamos programas, agora, de repente, está tudo bem com o desmatamento, com a desflorestação, e parece que se deu como assumido que é normal e que não há nada a fazer. E a intenção do Papa, sobretudo no Peru, eu repito, de se encontrar com estas comunidades e, de certa forma, lançar já uma dinâmica que junta as várias comunidades católicas daquela região, que são vários países que estão envolvidos, parece muito importante e é algo que nós devemos seguir com atenção.
Mais uma vez, o chamar a atenção do Papa Francisco, não é, para estas questões que afetam a humanidade. O Papa tem também mais algumas viagens confirmadas para este ano. Eu sei que se fala na ir à Irlanda, Estónia, Letónia, Lituânia, Índia, Roménia, enfim, mas o que é certo é que nenhuma delas está verdadeiramente confirmada.
Eu julgo que podemos contar como certas com a viagem à Irlanda, porque é o Encontro Mundial das Famílias
em agosto, não é?
Exatamente. dado que o Papa já esteve, já enquanto Papa esteve nos Estados Unidos de América no último Encontro Mundial das Famílias em Filadélfia, penso que faz todo o sentido contar que o Papa Francisco esteja, não sei, bem, mas a partida, sem qualquer problema, estará na Irlanda em agosto. Na Índia, ele próprio admitiu que, agora no regresso de Myanmar e do Bangladesh, admitiu que precisava de fazer uma viagem à Índia só ao país, sem mais programa. O Papa, quando for à Índia, irá só à Índia, e julgo que é possível esperar que isso também aconteça em 2018. Agora, obviamente, as viagens na Europa têm a ver com aquilo que a gente falava ainda pouco.
E ele pode marcá-las com prazos mais curtos.
Muito,
não é,
portanto... mais curtos, e fazê-las, fala-se da Roménia também, por exemplo. A França espera já quase desde que o Papa foi eleito que o Papa Francisco visite a França, e essa para mim seria uma viagem muito interessante.
Porquê, Otávio?
Porque o Papa, tal como fez Bento XVI, mas de uma forma diferente, o Papa tem sido um grande lutador pela afirmação da fé católica e da dimensão pública da fé. Falo da sua maneira, e em França isso é efetivamente um desafio muito interessante, num país que é marcado cada vez mais por uma laicidade bélica quase, por uma interculturalidade com a qual a Europa não tem sabido lidar muito bem. A presença do Papa neste contexto, que é um contexto determinante para o futuro da Europa e para a maneira como a Europa vai lidar com populações que chegam de outros continentes, com a sua história e com a forma de trabalhar numa relação Igreja-Estado em que as duas partes estejam juntas e não estejam em paralelo a construir ideias de legislação e de vida em conjunto diferentes, parece-me fundamental.
E essa viagem poderá acontecer em 2018 ou não?
Eu gostaria.
Já que vai cair e vai, portanto pode fazer mais uma aposta.
Eu gostaria muito que acontecesse. Parece-me que já é tempo. Não sei, obviamente, que a diplomacia do Vaticano...
Até porque estas questões também têm que ser tratadas com os próprios países, não é? Com os governos dos países. Correto, não é? Tem que haver uma vontade do país também em receber o do governo.
Tem de haver um convite. É? Nenhum Papa vai a um país onde não é convidado. Só para que fique claro, obviamente.
Certo, para as pessoas também perceberem isto, exato.
A gente lê às vezes algumas críticas que, enfim... Que eu fico muito espantado, porque o Papa não pega num avião, aparece num país, olha, eu estou cá, agora tratem tudo, porque vai vir muita gente, vai estar aí muita gente na rua, vejam lá, não
os deixem. E o Papa é também um chefe de Estado, portanto,
óbvio,
não é?
Portanto, não há... Agora, como eu digo, esta frase especificamente, penso que era importante acontecer, porque há um conjunto de problemas na Europa que estão relacionados com o extremismo, a xenofobia, a necessidade de uma nova relação com o mundo islâmico, com os refugiados, com os migrantes, que seria uma viagem paradigmática, mas aguardamos e veremos.
Outubro é também o mês, ou melhor, é o mês em que haverá em Roma um sínodo sobre a pastoral dos jovens e das vocações. Que resposta é que acha que a Igreja pode dar ao afastamento dos jovens, que cada vez se tem vindo a sentir mais da fé católica, e também à falta das vocações, ou seja, à falta de padres?
Eu espero que a primeira resposta seja dar-lhes um microfone na sala do sínodo.
Para poder ouvi-los?
Exatamente.
Mas não há às vezes um medo de muita gente nesse sentido, de querer da Igreja avançar um bocadinho mais e ao encontro daquilo que as pessoas pretendem, das expectativas que elas têm?
A minha experiência, até porque, puxando um bocadinho agora, abraço a minha sardinha, até porque a minha formação é em teologia, a minha experiência é que muitas vezes a Igreja tem respostas e que as pessoas desconhecem. E aí é um problema, efetivamente, é a comunicação.
Uhum. Exatamente. Lá está, do microfone.
Exatamente. Porque se num encontro desta dimensão começarem uma série de jovens a dizer não encontramos isto e aquilo, e de repente alguém lhes possa dizer mas nós temos esta oferta nesta área, esta oferta, haver um encontro entre o que se procura, o que já existe.
Mas vou introduzir aqui uma questão, que é, num mundo tão descartável, em que os jovens estão habituados a um ritmo de vida e estas coisas tão descartáveis, é fácil a Igreja fazer-lhes chegar a sua doutrina? Que muitas vezes não vai com os valores que os jovens têm como assumidos nos dias de hoje.
É fácil que a Igreja se imponha como uma referência na busca de sentido.
E como é que isso se faz?
Isso faz-se indo ao encontro das questões mais profundas.
Uhum.
Não é o que está à superfície. O que está à superfície é muito assustador. O que está à superfície é muito assustador. O que aquelas pessoas, a forma como vivem, lá está, esta ideia da cultura do descarte, a indiferença, da ausência
imediatismo,
de compromisso,
não é?
Do imediatismo, vai muito em contramão com o que é a proposta católica. Mas a proposta católica tem um fundo que é decisivo para transformar a vida de quem procura verdadeiramente um sentido. E eu penso que é aqui uma confluência entre o que está verdadeiramente à procura em muitos jovens e o que a Igreja Católica tem para oferecer também através dos jovens, porque aqui é uma coisa, é uma situação fundamental, que é muita da dinâmica eclesial, e nós vemos nas nossas comunidades, é dos jovens, os escuteiros, a catequese, os próprios grupos jovens, lá está, movimentos eclesiais que estão muito virados para a juventude, uma dinâmica muito interessante de oração e de comunismo ligada à espiritualidade de Tezé e à experiência que muitos jovens fizeram na comunidade ecuménica Tezé em França e que depois tentam replicar nas suas comunidades.
E bom exemplo é o Encontro Mundial da Juventude, não é?
Portanto, exatamente. Que junta há uma dinâmica juvenil muito relevante e sem a qual a Igreja não seria o que é. E, portanto, em primeiro lugar, este reconhecimento é fundamental. Em segundo lugar, é fundamental que jovens católicos e não católicos, essa dinâmica já foi implementada pelo Papa Francisco e é muito curiosa, venham ao encontro dos bispos, que são os representantes dos episcopados em todo o mundo, portanto, no fundo, uma reunião de elite, vamos chamar assim, e que lhes digam, bem, o que nós sentimos é isto. E que as pessoas do outro lado possam responder e, num diálogo franco, dizer, bem, nós também sentimos isto a vosso respeito, se calhar estamos enganados, mas notem que nós... E esta dinâmica parece muito interessante. Também parece muito interessante que já tenha havido um primeiro encontro de jovens no Vaticano para que se fique a saber melhor qual é que é a expectativa. Há um questionário online que tem tido muitas respostas, milhares de respostas em todo o mundo e, portanto, há de haver uma boa ideia, mas enfim, um sínodo por natureza não é uma assembleia que toma decisões e, portanto, aqui...
É para ouvir, não é?
Eu julgo que é importante que haja esta dinâmica, até porque tem uma natureza consultiva e, portanto, o Papa depois certamente há de ter interesse em ouvir o mais possível.
E na questão das vocações, Otávio?
Eu julgo que isso...
Uma coisa e outra são interligadas?
Tem a ver com uma perspectiva muito jesuíta do Papa, que é a questão do discernimento. Ou seja, na proposta de fé que é feita a cada jovem, ele tem de discernir qual é o caminho que vai seguir. E só num trabalho deste género é que podem surgir vocações para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, da mesma maneira que sejam para sacerdócio ou para outra área da vida de fé na Igreja Católica. É natural que o Papa tenha ligado, porque isto é a convicção mais profunda da espiritualidade e da teologia do Papa Francisco.
E, no fundo, havendo mais jovens próximos da Igreja, à partida, parte-se do pressuposto que poderá haver mais vocações também, não é?
Tem a ver com a forma como a proposta é feita e com os espaços, a criação de espaços para que cada pessoa possa ouvir aquilo que é chamado a vocação, que não é mais do que um chamamento. Ora, se alguém chama, nós temos de ouvir que nos chamam, caso contrário, não há possibilidade de manter esta dinâmica.
Uhum. O Papa Francisco tem também sido muito questionado por um setor mais tradicionalista da Igreja, em especial sobre uma eventual porta aberta à comunhão dos recasados. Que peso tem hoje este grupo mais tradicionalista dentro da Igreja e que nós temos vindo a assistir ultimamente em muitas notícias, lemos muito nos jornais que este grupo está dinâmico, que quer a saída deste Papa, que o acha vanguardista demais. Como é que lê isto? E o que é que podemos esperar?
Há um peso mediático muito grande para as críticas ao Papa. Agora, não vamos ter a ingenuidade de pensar que isto começou hoje. O espaço mediático para os críticos do Papa era imenso, tendo o pontificado do Bento XVI, por exemplo. E, portanto, sim, é natural que, até da forma como é construída a comunicação hoje, que é muito soundbite e de polémica, enfim, e é o efeito dominó. Uma polémica passa para outra e, no fundo, já ninguém quer saber da anterior. Mas, sim, há um grupo organizado, acho que neste momento já não há dúvidas, há um grupo organizado que, não digo que seja puramente com intenções negativas, também é preciso ter alguma consideração pelos motivos que fazem com que as pessoas tomem posições públicas que são posições de ruptura, como já tem acontecido. Mas são considerações públicas que colocam, de alguma forma, em xeque a liderança do Papa Francisco e a sua capacidade para exercer ou não este papel. Há um problema sério, que é muitos daqueles que gostam do Papa Francisco também utilizam a figura do Papa como arma de arremesso contra a Igreja Católica e instituição. E não vamos ter também ilusões neste campo. Portanto, eu lembro-me quando o Papa Francisco fez 2 anos de pontificado, eu disse publicamente, já não sei em que encontro, que esta ideia de unanimidade e de grande popularidade do Papa Francisco era uma fachada, porque efetivamente havia grandes tensões ligadas ao seu pontificado e na altura as pessoas não entendiam. Enfim, eu acredito que ainda se estava muito na fase da lua de mel, toda a gente achava de verdadeiro, e continuam, felizmente, verdadeiramente encantadas com a figura do Papa. Agora, aqui uma dissociação que não pode ser feita, nem dizer que aquilo que o Papa faz não corresponde à doutrina, nem dizer que aquilo que o Papa é não corresponde ao que a Igreja Católica tem sido ao longo da história. E entre estas duas tensões que o Papa Francisco vai fazendo, enfim, à sua maneira e do meu ponto de vista muito bem, vai fazendo uma gestão de conflitos. Ele próprio ele diz isso muitas vezes, que quer uma igreja em sobressalto, que saia do seu comodismo, que não exista para defender as suas estruturas e para ser autorreferencial. E, portanto, isso implica conflito, naturalmente. E essa capacidade que se tem ou não de gerir as várias sensibilidades é que tem marcado verdadeiramente, e do meu ponto de vista, a figura e o pontificado do Papa Francisco, sendo que, em algumas situações, e isso é que às vezes causa espanto em algumas pessoas, isso implica que ele assuma a sua autoridade e que diga que em última instância, a decisão é dele.
Mas esta facção mais tradicionalista dentro da Igreja tem muito peso neste momento?
Tem imenso peso. Não há,
portanto,
não
poderá
há,
condicionar no futuro algumas decisões do Papa Francisco?
Pode condicionar no futuro. Vejamos, a Igreja, por sua natureza, é tendencialmente tradicionalista, ou seja, recebe e transmite. E, portanto, também não tenho esta ideia de diabolizar. Agora, se isto quase que, mais do que tradicionalista, é conservar, não é? Recebe uma herança, conserve e a transmite à próxima geração. Agora, de que forma é que aquilo que o Papa Francisco tem vindo a construir, não é só o Papa Francisco, o sino sobre a família envolveu milhares de pessoas. As reflexões teológicas que abrem, por exemplo, aquela linha, a possibilidade de divorciados recasados acederem aos sacramentos, no grupo alemão, por exemplo, é discussão teológica do mais alto nível, com pessoas com responsabilidades altíssimas dentro da Santa Sé, teólogos que ninguém questiona a sua capacidade, e, portanto, não estamos a falar de uma invenção que caiu do céu. É preciso ver como é que se chega a este ponto. E estamos a falar de decisões fundamentadas, pensadas, discutidas, e que não, quer dizer, chega uma altura em que se toma a decisão e que não se vai estar constantemente a alimentar a discussão. E isto é que eu acho que é o maior choque, é de ver, não, afinal, o Papa Francisco, deste ponto de vista, é Papa como têm sido os seus antecessores. Chega a uma altura, houve a discussão, ele ouviu, tomou a decisão, segue-se em frente.
Agradando a uns e desagradando a outros, não é? Como
claro,
toda a vida, não é?
Como em tudo, exatamente.
Muito bem. Otávio, muito rapidamente, que acontecimentos são previstos em Portugal, agora falamos do nosso país, para este ano 2018, quais os principais acontecimentos? Eu posso dizer que poderá ser, e um deles poderá ser a nomeação de novos bispos para resolver algumas situações deixadas em aberto, por exemplo, com a morte do Bispo do Porto e a resignação do Bispo de Viseu?
Há várias dinâmicas. Já há vários bispos com mais de 75 anos que continuam em exercício.
De alguns que queriam deixar durante esta
ano. E queriam deixar. E estamos a falar, no geral, Portugal tem 20 dioceses e o ordinariado, portanto, vamos falar de 21. Estamos a falar quase de um terço das dioceses que entre 2017 e 2018 provavelmente irão mudar o seu bispo. Esta é uma dinâmica nova, interessante, que vai fazer com que, provavelmente, desde o ponto de vista exterior, não haja tanta ação, porque um bispo, quando chega a uma diocese, a prioridade será conhecer o território, a realidade, e não propriamente começar com ações espampanantes.
Organizar a casa, no fundo, não é?
Penso que isso é compreensível. Uhum. Depois, há outro ponto de vista, que é aquilo que falávamos no início. Terminado o ciclo do centenário de Fátima, as ações exteriores, se calhar, agora não vão ser tão importantes como uma certa reformulação interior da Igreja Católica. É um ano importante para Portugal e para o mundo, porque há um encontro das famílias e há um sínodo dos jovens. Portanto, estas duas dinâmicas, ainda por cima, no final deste ano, o encontro europeu de TZ vai ser em Madrid, portanto, tenho a certeza que muitos jovens também irão a esse encontro. Estas duas dinâmicas, esta reflexão sobre a família e sobre os jovens, serão muito marcantes e, como eu digo, podem não ser muito espampanantes, mas são fundamentais para definir o futuro do que é a presença católica e a relevância católica em Portugal.
Otávio, só em 10 segundos, o tema dos migrantes e refugiados vai continuar a ser o tema e que irá marcar este ano 2018. O Papa, no Dia Mundial da Paz, falou sobre isto, centrou aqui a sua mensagem. Podemos dizer que ele, ao fazê-lo no primeiro dia do ano, quis dizer: este é um tema pelo qual eu vou continuar a prestar muita atenção e falar muito dele durante 2018.
É um tema global, é um tema que nos define enquanto humanidade, portanto não vejo que o Papa vá em algum momento abdicar dele, de facto.
E ele que sempre fez questão de ter lá o dedo, não é? Portanto,
exatamente,
na ferida. Otávio, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias. Muito obrigado. Estive à conversa com o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Falamos assim um bocadinho sobre as perspectivas para este ano de 2018.
Cantar com a luz, com os elementos, oh! em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe agora duas sugestões para esta semana. No dia 9, começam os encontros de Santa Isabel, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Até ao fim de janeiro, haverá 4 sessões, às terças à noite, sempre às 9h30. O primeiro encontro tem como conferencista Dom Manuel Clemente, que irá falar sobre fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé. No dia 11, o médico Gustavo Carona, que já foi nosso convidado, faz a apresentação do seu livro Mil e Uma Cartas para Mossul. Vai ser às 9h30 da noite na Faculdade de Medicina de Lisboa. Já sabe que pode sempre espreitar o Lusofonias no Facebook, onde encontra estas e outras sugestões. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que lhe trouxemos uma perspectiva dos acontecimentos religiosos mais importantes que estão previstos para este novo ano, para 2018. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana e um bom ano de 2018.
Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto, tanto para ti. Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tu dormes à lareira.
ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.